corpo que a gente tinha dava a primeira palavra agora. Daqui tanto faz.
Antes de fazer o questionamento, eu gostaria sinceramente de agradecer a Deus por ver o Senhor todos os esclarecimentos que estão sendo que estão pagando na minha vida.
Então, antes de você fazer a pergunta e depois do seu agradecimento, eu quero lhe dizer uma coisa. Você acha que você ou o Espírito tem o livre-arbítrio?
O
Espírito tem o livre-arbítrio. E é importante ter o livre-arbítrio. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Deus é o único que não tem livre-arbítrio. Você sabia disso? Deus não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer fazer o que quer. Deus não pode fazer o que ele quer. Por quê?
Ele só faz de acordo com as regras que ele criou.
Ele só dá a cada um aquilo que cada um merece. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele só pode fazer o que você merece receber. Deus é teu escravo. Você diz para ele o que ele tem que fazer para você.
Ou o que ele pode fazer.
Não, ele tem que fazer. Ele não pode. Deus não tem livre-arbítrio, Deus não tem escolha. Ele precisa lhe dar a resposta e já tá aquilo que você plantou. Então ele não tem escolha. Então não existe porcaria nenhuma a Deus. Porque Deus só pode lhe dar o que você zelou o merecimento de receber. Ninguém ama por submissão. Para ver amor tem que haver igualdade. Se você se submete primeiro a Deus, você se submeteu, se tornou submisso. E você tem que ser igual a ele. Sabe por quê? Você é igual.
Nós somos Deus e não sabemos.
Você é igual a ele. Você pode não ser o Deus. Você é Deus. E por que que você não sabe que é Deus? Porque não acredita que é. Acredita que é o ser humano.
Porque a minha fé está mais do que o meu estado.
Então, moço, não agradeça a Deus. Sabe, tem orgulho. Se para você está sendo bom aqui, tenha orgulho. Eu plantei para estar aqui. E foi Deus que me deu. Sabe, porque aí você, vamos dizer assim, vem um incentivo para continuar. Não é um elogio barato. Olha, você é bonzinho. Não, é um incentivo. Olha só, que eu causo, o povo que eu fiz, que eu causei para a minha vida. Eu atribuo. Então eu vou continuar persistindo para ver se causa uma coisa. É isso que é o orgulho da importância. E é isso, por isso que eu começo então a dizer, não agradeço a Deus. Não precisa e não é delícia o agradecimento. Porque não se agradece mais. Eu sou seu carro. O que é um carro, amor?
É uma compreensão da legislação de ação.
Sim, uma compreensão não. Não tem nada a ver com compreensão. O karma é a reação à ação. Então eu sou seu carro, eu sou o resultado que você plantou. Bom ou mal, ele foi todo nítido de detalhe. Porque você se imagina que karma é coisa ruim. Não. Karma é show, a reação é uma show. Tá? Não vou, mal, eu sou só, vamos dizer aqui, eu sou assim que você merece. E também tem que agradecer. Sabe, vocês confundem humildade com submissão. Muito diferente. Não se submeter a ninguém nem a nada. Você vai ser filho do Deus. Cedeiro natural. Quer se submeter? Ficar submisso a quê? Não se precisa se valorizar. O problema de vocês não é ser errado, ser pequeno. O problema de vocês é estar iludido. Sabe, é o que antes. É criança que acha que o mundo é uma bola de papel. Vocês acham que o universo é essa vizinha que vocês vivem aqui. Vocês acham que o universo é esse poderinho que vocês têm aqui. Sabe? Ah, encostando, eu não tenho dinheiro. Ah, isso é um problemão. Eu não tenho comida. Mas peraí, eu vou morrer um dia com um dia que eu morrer, não vai ter comida para comer. Então vou começar agora. O problema não é que você fez o pequeno. O problema é que você se veio com o pequeno. O problema é que me cutilam a vida inteira que você é pequeno. E você precisa fazer muita coisa para que você é um eterno pecador. Né? Passou de vida. Quem quer a cruz do próximo, faz um canto. O pecador é ele, porque eu sou pecador. Não. Você é filho do outro, levanta a sua cabeça, olha o mundo de frente e diga: esse mundo pertence ao meu pai. E eu sou filho dele. Então é meu pecador. E deixa eu. Mesmo que não seja sobre a sua casa, no livro do Espírito é uma pergunta muito interessante. Eu disse, até qual é a sua? Ele pergunta se o homem tem direito à propriedade privada. Aí o Espírito Evangelho disse, o homem que trabalha tem direito à propriedade privada. Aí ele faz uma outra pergunta, um sentido do termo, que eu não lembro, mas aí vem a resposta do Espírito Evangelho. Só que aquele que tem o universo sabe que toda a propriedade privada deve ser franqueada a todos. Então o homem tem direito à sua propriedade privada, mas não tem direito de testar a sua propriedade ao Deus. E a primeira coisa que ele faz é minha casa, só esse é que quer. Tudo isso é seu. Pode montar com a sua guarda, pode não deixar você entrar, mas é seu que eu vou. Esse é o caminho. Então, pode. É porque eu falo muito que você falou, que tinha que fazer, que tinha que fazer, que teve um de mim, que nada disso.
Vai, aproveitando essa.
Vai, eu. Não, quero fazer para ela aproveitar.
O agradecimento.
Tem um ditado na terra de vocês muito interessante. Que não sabe rezar, xinga a Deus.
Xinga
a Deus. Não é que ele não nem rezar. Mas não correr o risco de xingar a Deus. Veja, a oração não foi falada. A oração é uma comunhão sentimental. O que você não sabe nem o que você está sentindo? Pedir para você mesmo, cara.
É porque assim, eu fui criada dentro do evangelho.
Ah, sim, eu sei.
Então sempre me é.
Você foi criada. Você foi criada.
Mas era uma coisa assim que as regras de orar, eu costumo dar uma
coisa. Pois é. encaixado, né? O que se diz aqui, quando você rezar, não faça como os fariseus que vão a público para rezar, mesmo no seu cantinho. A primeira coisa que faz é você vir para a igreja para rezar. Rezar todo mundo de um rio. Porque não era para ir. Aí o tipo de. Quando você rezar, não faça como sabe Deus, dizendo a Deus o que você quer. Se Deus sabe melhor do que você, o que você precisa. Aí a primeira coisa que ensina é você rezar a Deus pedindo. Pedindo isso, pedindo aquilo. Então, sabe, já que você rezar, você sabe rezar, esquece a questão de rezar. Até porque não adianta nada você acabar de rezar e faltar com o efeito com o outro.
O importante é o que você faz quando
está
praticando, o que você tem.
Não é praticando em ação, é você praticando em intenção.
Intenção, sim.
Isso é que importa. Aliás, a oração, se você pegar o Pai Nosso, ele diz assim: a oração não é palavra, mas isso ensinou o Pai Nosso. Lê, ouça o Pai Nosso com atenção, que você vai ver que ele não tem palavra. Ele tem postura. Pai Nosso, a postura de que evita o Pai que é de todo mundo. Só que você evita o Deus como seu Deus. É o seu escravo que tem que fazer o que você quer, o que os outros quiser. Deixa eu fazer uma pergunta. Moço, qual é a primeira coisa que acontece quando você cumpre um carro?
Botar seu nome.
Não, isso é a primeira coisa que você faz. Estou perguntando qual é a primeira coisa que acontece.
Você fica com medo que alguém arranhe.
Não,
você paga. Você paga.
Até amanhã ninguém sabe o que acontece. Qual é a primeira coisa que acontece quando você compra um carro?
Mostrar para os outros.
Hã? Mostrar
para os outros.
Eu comprei um carro.
De
vida.
É
isso aí. É
claro
que eu me senti andando no mundo quando peguei o pequeno carro.
Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando você entra na propriedade do carro? Alguém perdeu aquele carro.
Ele passou a ser Deus e deixou de ser de alguém.
Ou seja, a sua vitória é a derrota de alguém. Você se levou disso quando comprou seu carro?
Não. Até porque era zero, assim.
E quando você reage a Deus pedindo que você compre o carro, você está pedindo que Deus faça o outro perder o carro.
Mas o cara que vendeu para você nunca perdeu.
Não disse para você que quando ele não sabe rezar, finga Deus? Finga Deus porque você coloca Deus como seu protetor e não deixa para colocar Deus como seu protetor, ele tem que ser o algoz de alguém.
Já que acho que
quando você arruma um emprego, alguém não ganhou aquele emprego. Poxa, então vamos resumir. Para você ganhar alguma coisa, alguém tem que perder. E você que diz que ama todo mundo, fica feliz com a sua vitória e com a derrota do outro. Que amor é esse? Eu tô só dando pichelado pro final, vai falar de semana que vem.
Mas já tem, falou
que manda um. Você não tem pra organização da vida!
É porque eu tenho.
Se for só de olhar, o bico de vocês, eu comprei o carro!
Aí o outro.
Não, você não comprou um carro, você roubou um carro de outro!
Mas é complicado, da maneira que o senhor está falando, é complicado de entender. Porque você pode comprar o carro da pessoa,
e aquela pessoa que vendeu um carro para você, no caso, ela vendeu um carro usado para você e com aquele dinheiro ela vai comprar um carro.
Eu estou falando que no carro, duas pessoas não podem comprar o mesmo carro, por causa do eu. Então você comprou um carro, a outra não comprou aquele carro. Mas tem que vender. Você, quando você vai fazer popular um emprego, tem 300 pessoas populando emprego. 299 perdeu para você ganhar.
Certo.
E você sai feliz da vida, dando pulo de alegria e agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus o quê? Ser ferrado 299. Não. Que? Porque ele deu a vitória para você.
Ainda vai ajudar o dinheiro para comprar um carro.
É, essa é a verdade da vida. Você não faz nem com o emprego. Você faz com o emprego, você encheu os outros. Sabe como é que eu digo que você não está nem aí com o emprego? Que um mês depois você já está reclamando a empresa. Já está dizendo que o emprego não presta, que o chefe tinha que pagar mais, que tinha que fazer melhores coisas. Aí você joga todo o emprego no lixo para ir procurar outro. Porque o que eu cheguei não é o emprego. O que eu cheguei é a sensação de ganhar o emprego. Porque a sensação de ganhar o emprego faz inconscientemente ter vencido outro. E o que o ser humano quer é vencer.
Nem que seja
o que ele quer vencer.
Não, eu ficaria feliz assim, não
fosse
o inconsciente.
Esse é o poder de Maia que diz para você que você está feliz só porque você ganhou. Mas por dentro, se você entende o objetivo do ser humano, que é a vitória, ganhar só se ganha de alguém, ou de alguma coisa.
Para onde
que ainda não conseguiu fazer isso?
Ele foi fazer o agradecimento.
Eu só estou querendo mostrar para você que eu comentei a história da oração e do agradecimento para mostrar para vocês que vocês vivem na superfície do mar. Que só olha a superfície do mar, a superfície da vida, sendo mergulho na vida. Pois é, medo de morrer afogado. Porque quando você mergulha na vida, ou seja, quando você entra no mundo que está acontecendo, sem que você tenha consciência do que está acontecendo, mas que você gosta que ele esteja acontecendo, você vai morrer afogado. O que se diz aqui? Que quando você lava o copo de fora, você não lava o cabelo. O que se diz aqui? Você se olha no espelho e gosta do que vê, mas será que você teria coragem de olhar para dentro de você? E olha, vou dizer uma coisa agora, só um minuto. De forma íntima, olhar para mim. O problema é que vocês querem fazer de forma íntima, reformando o externo. É forma íntima. Olhar, fazer a forma íntima, é preciso você mergulhar em você. E aí você, quando mergulha em você, descobre que o fato de você estar feliz por ter arrumado um emprego, e não é uma coisa tão boa assim, porque você acabou fazendo mal para outro. E aí você continua com o emprego, só não goza o fazer que você não tem
nenhum. É isso que é do ser humano também.
Não, estou dizendo que não é. Isso é do ser humano. Agora, aquele que quer exercer a sua fé, ele faz essa autoanálise de forma
íntima. Eu queria perguntar, esse tipo de pensamento surge na mente quando você olha para dentro. No caso, o outro também está perdendo com isso. Então, não vou ficar tão satisfeito aqui porque não é
a função. Não, não vou vibrar o prazer. fazer o prazer é a felicidade condicional. A elevação espiritual é a felicidade condicional. Então o prazer é o antônimo da elevação espiritual. Agora faz.
Sem agradecimento, que perdoa, que eu dei certo tudo que eu falo.
Eu encaro não só como oportunidade de ouvir o conhecimento que o senhor tenta passar quanto essa incitação ao fazer na prática, mas mais do que como oportunidade, como uma responsabilidade. Porque a gente vem para a carne para passar pelas provas. Não adianta a gente saber das coisas se a gente não é tentado na carne. A partir do momento que eu tive experiências extremas de acidente, de dor, eu passei a me preocupar com esse outro lado da vida, né? O que me fez voltar para a fé, para essa entrega, para essa confiança, e assim passou a ser mais fácil conduzir a vida. Ou seja,
pois
uma
é.
Medida.
Então a dor para você foi o instrumento que me levou a valorizar essa posição de fé. Agora, a polícia disse aqui, você falou que se preocupar com a morte, quando eu senti a iminência de morrer. Porque, sabe, a dor, a doença, e aí eu vou poder cuidar da doença, a dor, a doença, é um momento de elevação. Mas quem não quer estar doente, quando fica doente, ao invés de aproveitar a oportunidade, ele nega a oportunidade de sofrer. Cuidado a dor, meu Deus. É você aproveitar a oportunidade que a dor te está levando para a relação. É ter a doença, não te sentir doença. Ter a doença é essa. Eu estou com câncer, Está doente, ai meu Deus, eu vou morrer. Que coisa horrível, meu Deus. Onde tem um hospital que eu possa pular? Onde é forte? Não estou dizendo que quem só tem a doença, não calcula médico. Não, ele calcula, toma remédio, faz operação, faz tudo. Só que ele não tem a ganância de circular. A cura pode até acontecer, mas ele não tem a ganância. Aquele que está cheio de doença, ele tem a ganância de acabar com a dor.
É vencê-la.
Não é coisa da raiva, né?
Aliás, a gente fala isso. Você vê o médico dizer isso para você. Você tem que vencer a doença.
E aí eu vou lhe pedir a hipocrisia maior. De você tomar, como vocês falam, tequila. E aqueles que mais lutaram contra a morte no vídeo, lutaram no sentido de revoltar, de rever a cura, foram os religiosos. Os ateus que estavam a voz mais fácil que os religiosos. Na hipocrisia você rezar, vem a nós o vosso reino, e quando o reino tem que estar pegando, você já passa de mim esse caso. Aliás, você, essa fase é minha, viu? É minha que eu digo, eu li. A sua religiosidade, essa fase é a sua espiritualidade. Quanto mais você acredita numa religião, menos espiritualizado você é.
Você se permite até matar em nome da religião?
Não, não, não. de que acredita numa religião, o Deus dele é a religião. Não Deus.
Permite até matar e não ter
nenhum. Eu não o problema, eu acho que o problema não é esse. O problema é que eu sei do lado falso de Deus. Sei do lado espiritismo, sei do lado catolicismo, sei do lado do evangelismo.
Deixa eu falar.
Até porque cada um de Deus diz que o Deus deu é o real. Até a igreja católica que é apostólica, e aonde o apóstolo Paulo diz que existe os diversos corpos físicos, ou seja, diversas partes do corpo de Cristo, ou seja, cada religião é uma parte do corpo de Cristo, ela acha que só ela é o corpo de Cristo. Não é por aí? Fale, você agora, tá? Eu ainda tenho uma palavra sua que eu quero trazer agora. Me fale.
Então, ter uma experimentação da fé a partir da dor, poder lidar com a vida a partir desses conhecimentos que nos são passados, diminui o mérito da prova. Uma coisa é quando a prova se apresenta, você vence ela.
Não diminui o mérito da prova. Não. Esse é o seu caminho, esse é o seu carro, isso é, vamos dizer assim, que você precisar. Não diminui o mérito. Vamos dizer assim, é como se você já tivesse 90%, então só os 10% conseguir o caminho, ou seja, causa dor para que você possa mais facilmente exercer a fé. Agora, quem está trabalhando de 60, 80, 90, 50, 20%, só 3, está vivendo muito, esse ainda vai ter muita glória, porque para ele a luta vai ser muito grande, tem muita coisa para conquistar. Aí não pode ter o facilitador da dor, que a dor é facilitador. Aliás, o que diz assim, bem aventurado, sei lá você quanto, mas que quanto for caluniado, criticado e perseguido no mundo. Então, quanto você for criticado, você será bem aventurado. Você não quer ser criticado. Quanto você for perseguido, você será bem-aventurado. Você não quer ser perseguido. Reza a Deus pedindo para não ser perseguido. Isso é o exercício da fé. Não adianta ser cristão se você não faz o ensinamento de Cristo com a vida. Exercício da fé, eu sou cristão, eu sigo Cristo. O que Cristo diz? O que ele diz é aquilo que eu quero. É isso que eu quero, que eu tenho que pôr em prática. E não o que eu quero. Tem que ser prioridade para mim ser perseguido. Não que eu vou causar, mas que eu não vou fugir da perseguição quando ela coisar. Quando ela pegar. Ao invés disso, me diz, reze para Deus como seu perseguido. Esse é o problema. Aí você pode no exercício da fé. No exercício da fé é botar em prática aquilo que você acredita. E quando você tem a oportunidade de pôr em prática, você quer pôr em prática. Aí pôr em prática o desejo humano. De não ser perseguido, de não ser criticado, de ter uma vida tranquila e feliz, humanamente falando. Compreende? Pedro, eu não estou dizendo que você tem que fazer votos de pobreza. Eu não estou dizendo que você tem que ser, sabe, buscar contrariedade, que você tem que buscar ser caluniado. Não é isso. Mas é não opção de ser deixar a chance quando ela vem. Porque aí, nesta hora, é a oportunidade para pedindo a Deus para me salvar. E aí ele fala assim, você valeu lá, você disse que você é bonita, olha. Eu lhe dei a oportunidade de você crescer bem-aventurado, aproveita. Aí você não aproveita, sabe o que acontece? Você dá um carro. Você vai ter que vir de novo aquela situação. Aí você diz, eu sou um azalado na vida. Não, você não é azalado na vida. Você pichou passar por tudo aquilo que não aproveitou a primeira vez para exercer sua fé. A importância do exercício da fé. Porque se você não achar importante fazer, eu não vou fazer nada. Se você não se conscientizar que nascerão para fazer a, ou pelo menos provar que querem fazer a reforma íntima, vocês jogaram fora uma oportunidade de elevação, de ancha. Sabe, que ancha que vai para a escola, em vez de estudar, fica comendo pipoca, porque não tem noção da importância daquele tudo amanhã. É a mesma coisa. Quando você não aproveita aquele momento da vida para o seu exercício da fé, você está mostrando que você não dá a menor importância para o seu futuro. Essa pedrinha aqui nessa vida, achando que essa brincadeira vai durar por essa sua existência.
Você pode botar um lugar onde não tem as anelas, você botar ali.
minha escala espiritual. Você já viu a minha escala espiritual? A escala de vocês é aqui. A minha é todo um espírito, uma mesma linha, tem o Deus um pouquinho aqui. Quem está mais no meio está o quê? Ele é bastante espiritual e aproximado de Deus.
Coisa assim. Tão fácil de
pensar. É. Então, toda caminhada, ela tem como objetivo você ir vencendo etapas para chegar mais perto de Deus. Não perto fisicamente, porque nunca está longe, mas ter a consciência de estar perto. Se você só fica no mundo de pobre que é aquilo, você nunca vai se aproximar. Essa é a importância de você vencer essa etapa, dar um passo em direção a Deus. Se isso é importante para você, é uma motivação para você fazer. Agora, para aqueles que não estão nem aí, que estão preocupados não em se aproximar de Deus, mas se aproximar da sua casa pobre, do seu carro do ano, esse não vai fazer. Dia do calvinho. Esse não vai fazer. Então é por isso que é importante. Não é por mais nada, não é nem por que cheia. Olha, eu passei de ano, agora eu estou no mundo de Deus. Não, é só porque com este movimento você ganha consciência de estar forte de Deus. Eu estava dizendo aqui para o moço, por favor, senhor, eu pedi desculpa por usar ele de novo, e disse para ele o seguinte: você precisa amar a Deus. Isso todo mundo dá limite. Isso todo mundo sabe. Mas é impossível você amar alguém que não me ama. Então, tão importante quanto se preocupar em amar a Deus, você deve se preocupar em sentir-se amado por Ele. Quando na sua dor você sente-se amado por Deus, você vai para cima. Quando na sua dor você grande dente, nunca conta dor, você perde a consciência de estar perto. Evolução espiritual de mim. Não importa qual a língua que se fale, qual o método que se use, qual o ensinamento que se use. Evolução espiritual é caminhar para Deus. Caminhar sem sair do lugar. Caminhar no sentido de ter mais consciência dele. E isso é evolução espiritual. Isso é caminhada em qualquer língua. E para conseguir ela, você precisa se sentir chamado por Deus. Quando você se sentir chamado por Deus a cada momento da sua vida, você vai ter a plena consciência de Deus que está ali. Um dia uma moça perdida, ai, isso para eu aqui, estou aqui, eu estou abismada. Eu disse, está abismada por quê? Eu ontem estive com um japonês e nós conversamos sobre essa questão de elevação espiritual, de busca de Deus, e eles disseram para eu que eles não procuram Deus. Como? Eu disse, eu também não procuro. Eu procuro Deus. Deus está aqui do meu lado. Eu sei que Ele está aqui. Eu não preciso popular em lugar nenhum. Você só popula Ele porque não vem do seu lado. Aí você vai em oração para popular em não sei aonde, não sei o que lá, e está aqui, ó. E agora eu estou aqui, ó. Ele é bastante espiritual, ele é Deus aqui do seu lado. Não importa se o momento é bom ou mal para você. dia será perfeito. Todo dia tem 24 horas. Todas as 24 horas tem o que elas vão ter que ter, deixando perfeito. O problema é que vocês acordam, como estão a reforma íntima, a elevação espiritual, não é objetivo de vida, vocês acordam na esperança que aquele fez um dia humanamente feliz. Só para completar, o que quem tem a elevação espiritual como objetivo de vida, não precisa de um dia humanamente feliz. Se um dia não for humanamente feliz, ele agradece, porque ele tem um trabalho para fazer naquele dia. No dia que humanamente você for feliz, foi um ótimo espiritual para você. E aí você agradece a Deus, Deus, que dia maravilhoso, obrigado, e disse assim, Deus, ficou à toa o dia inteiro, né? Só porque ele atendeu você e não a outro, vai ter um dia que ele só vai atender os outros, aí você vai pingar ele. Você nem para olhar para mim, né, Deus? Olha, moço, acaba, eu só queria explicar esse defeito.
Aí, ó, mas esse menino é tão benevolente, né? Ele usou guarda-chuva. Eu já acordo limpando a minha antena parabólica. Esse guarda-chuva está muito pequeno. Se eu te botar uma antena parabólica, para eu poder respeitar o que a vida vai me dar naquele exato momento ali. A gente ficou ali. É um passo de cada vez. Eu vou ao banheiro, se eu não sei o que eu fiz. Ficou lindo.
Essa é a ciência do tipo. Que é, como eu disse, a aproximação de Deus é regra geral, a todo e qualquer método. E diz na dica: reponja em mim, este mim é Deus, e assista a sua vida. Não é o que eu acabei de falar, no você sentir chamado de Deus? Deus me amou hoje me dando a batida do meu carro.
Eu ia falar isso, todos os dias são perfeitos. Como você disse, até o meu dia foi perfeito e os caras acabaram com o meu carro.
Olha, foi uma grande oportunidade para você fazer o seu trabalho de outro mundo.
Desprendida na terra.
Tem uma coisa que eu não sei se já ouviram. Vocês reclamam do ladrão que entra na casa de vocês. Me roubou tudo, escapado, escapadete. Sabe o que é o ladrão? Não, não é Deus, não. É o instrumento que Deus usa para fazer o que você não tem colado de fazer. Isso não diz que você tem que doar tudo que é seu foto? Mas se você não doa, fica de volta fora e vai tirar! Aí você pede a Deus que acabe com o instrumento que ele usou para lhe ajudar, para fazer aquilo que você não tem colado de fazer. Mas diz que é que dita que quer ser feito. Olha que confusão. Você é cristão, diz que acredita no ensinamento de Cristo, não tem coragem de fazer, aí Deus lhe ajuda arrumando alguém para fazer, e você fica sem alguém. E por que não tem coragem de fazer? Você tem medo de arriscar o que você tem.
Doar.
Não, arriscar, perder o que você tem e não ganhar nada de um outro lado. Ah, não, eu vou fazer isso agora, eu vou me pacote rico. Ou melhor, no peixe frito. E ninguém vai poder me criticar com isso. Porque o problema não é como você vive ou o que você faz. O problema é você se importa. Dizer que quer uma coisa, mas não ter coragem de abrir mão da outra. É o ganhar, sabe? Eu vou achar de uma vela para Deus e outra para o diabo. Vou ver quem me ajuda. Quem colocar Deus no diabo de um lado e do outro. Eu estou falando do pai do propósito. É por isso que o exercício da fé é importante. Porque o exercício da fé, ou seja, o exercício daquilo que você diz que acredita, é uma forma de que você realmente acredita. Sem essa aprovação, a crença está da boca para fora. Quem já leu aí? Ai de vocês, fariseus hipócritas, que o Cristo fala, ele diz assim: vocês perduram tábuas grandes na opa com as espichões para dizer que conhece. Vocês não têm pedulo mais na opa, mas pedulo na língua. Chastitando tudo que vocês vão ouvir em todo lugar, dizendo, olha, isso falou lixo, olha, não sei o quê. Mas não pratica nada. Só para quê? Vai dizer que sabe. Sabe, você virou o quê? Virou chave. Chave é aquele que Deus não mostra nada. Ou seja, aquele que está afastado de Deus. Deus mostra o simples, se esconde e chave. Está dando para ficar claro a importância do exercício da fé e de que a busca cultural é simplesmente, deixa eu falar uma vez, numa casa de 90 pessoas, quando eu acabei de falar, ficaram mais que essa busca cultural é uma embomachão que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Vocês estão se enrolando, querendo dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Olha, eu peguei a bicheta, eu peguei a cegueta, eu estou sempre dentro do livro, eu estou sempre buscando. Vocês só estão se enrolando, porque isso não está servindo para nada. Só serve uma coisa. Quando você vai acumulando coisas no lugar, o que que acontece? Você vai juntando coisa no lugar e não mexe naquilo. O que que acontece? Que é teia de aranha. Caça. Tadinho. É chaparrinho que está servindo a cultura de vocês. Vai se acumular no canto, como os livros que eu te compro e nunca lê, e fica lamentante. Mas olha quanto livro eu tenho, ó. O que você sabe da nada? O que você pratica do que você sabe? Nada. Sabe, não tem problema. Ilusão, não ilusão. Nada disso tem problema. Se você acha que você faz, se você acha que você age, faça, asa. Se conseguiu, conseguiu. Se não conseguiu, não conseguiu. Mas pelo menos asa dentro daquilo que você decala para você e para os outros, que você acredita que é importante. Eu disse, a fé não tem problema. Se você acha que você faz, sabe essa discussão que é ilusória, que não é, que é poder demais? Nada disso interessa. Porque no fundo, você, tudo é que você e Deus. Isso é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. No fundo, é tudo entre você e Deus. Então é entre você, que você faz, com a sua fidelidade àquilo que você diz que quando você acredita numa coisa, você tem que ser fiel a você para poder fazer o que acredita. Sabe, mas vocês acreditam numa coisa, vem um de outra coisa. É, pode ser que ele tenha esteja certo, né? Sei lá, vamos ver, né? É, aí vem outro de uma outra coisa mais diferente, né? Agora, toda. E eu a você, se qualquer um chega perto de você e fala que você não é querer ensinar o outro que você está certo, mas você não defende em você aquilo que você acredita. Defender você para você. Conta o que os outros falam. E melhor, defender você de você. Porque não é o outro que o outro falou, é você que duvidou de você. E aí fica mudando de queixa 2, 3, 4 vezes ao dia, e diz que não faz nada. Eu acredito nisso, acredito. Se alguém vier me dizer alguma coisa, eu vou ouvir. Mas eu vou ouvir no final e dizer, eu não estou certo de dizer o que você faz, olha, eu não sei se você está certo ou não, mas eu acredito em outra coisa. Ah, mas eu estou certo, pode acreditar. Olha, eu estou certo de acreditar em eu. Mas o que você acredita? Não, não interessa, eu acredito em outra coisa. Você tem todo direito de acreditar no que você quiser. Mas querer poupar outro que você está certo. É ser fiel a você mesmo. Que nem se dirá fiel a Deus. Se quer ver uma coisa do exercício da fé, muito interessante, e nós avaliamos, uma coisa que nós avaliamos na chuva de amanhã. Nós criou a chamba, não foi? Um grupo de afinidade. Deixou-se de mim uma afinidade. Afinidade com o quê? Ideologia. Que ideologia? Aquela que eu falei. Certo, todo dia está certo. Mas as pessoas se reuniram a partir do que ouviram de Joaquim. E vocês sempre ouviram de Joaquim uma coisa. Uma coisa muito importante para ser feita com relação à opinião do outro. Qual é? Respeitar a opinião do outro e doar a razão. É isso? É isso que pega Joaquim? Um grupo de pessoas que vivem que acreditam nele, vocês ficam discutindo para saber quem está certo e quem está errado. Como tem que ser, o que pode ser, o que não pode. Eu estou mostrando que não há o exercício da fé. Ou seja, a afinidade ali não é. Sabe? Nem na reunião religiosa ou espirituais ou isso ou aquilo, você exerce a fé e vir lá fora dela. Eu sou espiritualista. Eu acredito que existe só um Deus. Acredito em todos os ensinamentos. Machado, o padre é o papá. Pastor é o razão. Nem quando a sua religiosidade vai ser fiel ao que você acredita. Eu não estou acusando ninguém de nada, que tem gente passando a cabeça. Olha como eu não peço. Não é isso. Não é isso. Vamos dizer assim, isso é só uma chacudidela para acordar. Não está errado. Certo?
Não era pergunta não, é quando você falou o negócio de novo. O ladrão que entra na casa dos outros para levar, né, as coisas. Aí falou que Deus manda, né, o cara lá pegar as coisas que a pessoa não quer dar. Aí é só falar que tem um amigo que ele fala o seguinte, que esse pessoal que mora nessas favelas, mas essas favelas não em plano, em um barraco, são tudo de madeira, quando pega fogo,
aí o repórter vai lá, aí ficam chorando, aquela mulher que fala assim, eu perdi tudo. Aí o cara pergunta, por quê? Se eles praticamente não têm nada. A gente pensa assim, né? Praticamente não tem nada. Está dentro de uma árvore aqui, a geladeira, se tiver geladeira, está vazia. Se tiver fogão, tem uma panela em cima, com um pouquinho de arroz e tal. E eles usam a expressão, eu perdi tudo. Porque para eles, aquele pouquinho ali é tudo que eles têm. Né? É tudo que eles tinham ali, para eles é muito.
Mas eles dizem assim, nós perdemos o recurso.
É.
E repositório. Você que tem muita coisa no repositório, que tem muita coisa para comprar, e você não tem dinheiro para pagar. Olha, eu já disse uma coisa muito interessante. A forma do rico é pior do que a forma do pobre. Sabe, o rico, quando tem alguma coisa para comer, só tem aquilo. Tipo, o pobre, quando tem alguma coisa para comer, só tem aquilo. Ou ele come aquilo ou não come nada. O rico tem que pensar o que ele vai, o que ele vai comer, e para pensar o que ele vai comer, ele tem que analisar se aquilo faz bem para a saúde, se aquilo está no dia certo para comer, se aquilo vai fazer algum benefício, alguma fama. Tem tanta coisa para analisar que é muito mais fácil do que o rico. Quando ele vai dormir, tem que ver se o chegueiro está certo, da tampa da porta, se a corrente da elétrica está funcionando, se está tudo trancado. O pobre corta a cadeira atrás da porta do barraco e quem chega lá vai tomar a puta. Mas você ainda quer entender. É mais um exemplo da falta de consumo de fé. Acabando a reunião do centro espírita, vem lá o palestrante na sua pose e diz na estacada: Senhor, protegei as crianças no orfanato. Senhor, protegei os doentes no hospital. Senhor, protegei os velhos no asilo. Senhor, protegei aqueles que estão passando por sofrimento. E acabou. Quem tem saúde, quem tem casa para morar, não precisa da proteção de Deus. Porque só pede para quem não tem. Isso é sinal de que? De que ele acha que quem tem está bem de vida. Não precisa nem de Deus.
Quem está materialmente
está bem? Não precisa de Deus. Sabe, vou pedir a Deus para ir lá olhar o cara que tem casa, saúde, comida. Ele não precisa nem de Deus. Eu acabei de provar que não precisa mais, porque tem muito mais problema na vida do que quem não tem. Quem está doente não tem problema na vida. Pode fazer nada, está doente, fez uma casa. Agora, quem não está dentro de uma cama é que tem que deixar muito o que ele vai fazer com a liberdade que ele tem. Deixa ele seguir pela ajuda de Deus, para ver se não faz dinheiro. Sabe, não dá para ser incoerente entre aquilo que você vive e aquilo que você acredita e deveria viver. E daí nasce a hipocrisia. E volta a hipocrisia. Qual o problema da hipocrisia? É que a hipocrisia é espécie por uma intenção. Uma intenção que está oculta. paixão daquele que reza, vivido só pelo necessitado, é ele ser rico. É isso que Deus vai julgar. Ele acha o bom e o certo. A importância da você protejar aquilo aqui e volta a existir, não importa qual seja. Não estou dizendo que tem que seguir o que eu falo, pelo amor de Deus, não. Não importa no que você acredita, seja fiel a você. E seja coerente com você mesmo, para não virar hipócrita. Porque aquele que não é fiel a si, que não é coerente com si mesmo, é hipócrita. Diz que acredita numa coisa, mas vive com outro valor. E olha, isso deu a vida por nós. Isso é bom, a luta do Kip foi só uma. A hipocrisia se tornou as interpretações do da enfeitamento. linhas soltas, bem arrumadas, que politicamente são corretas. Como é que é a via para ter alguma coisa? Não por eu, não por ela, não por ela. E você diz que trabalha a vida inteira pensando no quê?
Eu.
Não. 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 Entendeu? Trabalho material. Vocês vão trabalhar em casa, no banco do trabalho, todo dia pensando no quê? Deixando de garantir a chave do seu futuro. E o futuro depois da velhice? Como é que você, o que você está fazendo com a garantia? E o futuro depois do futuro humano? O que você está fazendo com a garantia? Nada. Estou preocupado com o terreno. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, o problema é que você reserva uma para fazer a outra.
Responsabilidade
de você publicar que você está dando para o mundo.
O que eu estou achando o quê?
Que não fez.
Que não fez?
Que não aproveitou.
Pode ser.
E
eu não tenho consciência disso, mas pode ser.
É.
Pode ser.
E ninguém vai fazer. Mas você, eu disse, você vai ver, você vai encontrar do outro lado.
Sim.
É você que vai ajudar você. E é o medo desse julgamento que você está. Julgar o quê? A responsabilidade que você assumiu não é que não deu conta de fazer, nem se preocupou em fazer. E por que você não se preocupou em fazer? Porque estava distraída de brincar de dinheiro no banco. Estava distraída brincando de dinheiro no banco, brincando de ser filho, brincando da mãe, brincando de trabalhar, brincando de ter que arrumar o seu dinheiro, brincando de ter que passar o corpo, brincando de ter que educar o filho. Essa brincadeira do ser humano.
De viajar pelo mundo.
Não, isso aí eu passei. Eu estou falando do dia a dia. Não, é isso aí, é viver. O problema não é você tocar por um baseado. O problema é você tocar pela prepotência de você educar o filho de Deus do jeito que você quer. Na gente que você, se você fizer isso no último minuto de vida, valeu a vida inteira.
Como é
que
ela
não dorme na noite? Eu já vou te perguntar. Eu não vou dormir. Eu vou me
chamar
tanto. Ela não dorme na noite. Desculpa. Desculpa. Posso lhe fazer uma pergunta?
Claro, eu
acho que eu esqueci. Não. Pelo contrário, eu estou falando isso. É, eu vou aproveitar justamente o que você falou de eterno. Você está preocupado? Eu estou perguntando. Quer me deixar?
Não
apavolar. Preocupado. Porque talvez se eu conseguir fazer você ficar preocupado com isso, vocês se ocupem com isso.
O senhor fala que se fazer no último minuto da vida. Fazer
arrependimento
nesse sentido ou não?
Não entra nessa, não, porque você não vai entender isso fazer muito, que é só que eu tenho que dizer para ela que tanto faz você fazer uma vida inteira, você fazer uma hora, você fazer 10 minutos, se você fizer mesmo, é de jeito feito, fizer mesmo uma vez. Só isso que eu tenho que dizer. Mas, beleza? Minha intenção é preocupar vocês sim. Para ver se vocês se ocupam com isso. E para ver se muda um pouquinho a preocupação que vocês têm. Porque se não fizer isso, pô, nunca você vai fazer. Porque não vai ser só mim, nem vai ser os outros seres humanos que vão me falar isso e vão me preocupar com isso. Porque eles também não estão nem aí para isso. Eu sim, a minha intenção é preocupar. Não preocupar para que você não durma, para que você não fique agoniada. Não é essa a minha preocupação, não é essa a minha intenção. É preocupar para ver se você se ocupa com isso. Sabe? É, na verdade, eu não teria nem se preocupar, mas mostrar a necessidade de fazer. Isso, mas você, eu não falei com assim, que é evolução que me dói, falou de despertar. O que eu estou querendo é despertar você. Despertar desse choro humano. Desse aí no chão.
Como você diz, né? Eu tenho ouvido áudio, há 2 anos, né? Partido do grupo, que se reúne mais ou menos a cada 15 dias,
tenho, hoje, e tinha aqui. O bom de ouvir isso aqui é que conforme ele vai falando, você já sabe qual a piada que ele vai contar, qual o rádio que ele vai falar,
porque é a mesma coisa que ele.
Não,
tem uma roxa na Belândia que ela é muito antiga no grupo e eu naquele tempo orientei a ela fazendo o comentário que nós fez do Evangelho de Tomé. E era o primeiro que estava pronto, o único que estava pronto. Disse para ela ler. E eu me queixei nunca mais para ela ler outra coisa. Ela ficou quase 10 anos só lendo o Evangelho de Tomé. E ela, aí quando ele disse para ela, não, pai, nem outra coisa. Aí ela disse para eu aqui, cada vez que eu leio diferente. Eu não vou parar de ler. Deixinha, a cada momento você toma uma nova compreensão. Só que eu agora estou falando uma coisa além disso. Pare de tomar nova compreensão e deixe pai uma outra compreensão que você tem. O problema é que seja no que nós fala, seja no nosso grupo ou seja em qualquer grupo, a única preocupação é criar novas interpretações, novas consciências que não saem para lugar nenhum, só ficam no consciente. Entendeu? Que não são usados. Essa é a arma e essa é a guerra que aqueles que vocês estão peso do Kiko vai voltar, mas é o Kiko.
É encarnado.
É a chão do Kiko. Qual é a chão do Kiko?
A luta é fazer com o Kiko.
Porque choca o Kiko, é todo dia, você pode amar de verdade. Então vai ser isso. Se quiser ter, vou pegar e vou para ali fazer. Visto de deixar ele já, vou mostrar a hipocrisia que
existe.
Mas dizer que já está acontecendo. Pode dizer que isso está acontecendo? Não está, né? Porque você ainda está vendo uma figura humana falando que nem vai fechar e é ter. Agora, quando chegar na árvore lá em cima, o presidente dos Estados Unidos, que você quer liberdade para todo mundo, mas fala você que é livre do fim dos outros. Trabalhando na porta. Então, se você se preocupou, se outras pessoas se preocuparam em
não
fechar a sua fé, você vai feliz. Porque é que eu preciso. Não aterrorizar a pessoa. A consciência maior, moça, que eu preciso passar para vocês, e me desculpa, aí eu vou ter que falar que eu estou trazendo, eu estou culpando ninguém de nada, isso é obra do Hélio, e pela força do Maia, pela dignidade, isso é certa verdade, aí você acredita que está fazendo alguma coisa. Eu dizia para você uma coisa. Está na hora de falar de se embromar.
Se embromar, se embromar.
Se enganar.
Está na hora. Está na hora de você falar e entender que você ficar aqui no www, na biblioteca, no livro, não sei aonde, populando informação, não marca gol. Não faz ganhar o jogo. A torcida acha muito bonita a jogada de efeito. Mas se a bola bater na sua porta e entrar, e só aquela bola entrar no gol, é aquele time que é o campeão. Está na hora de você entender que você precisa fazer algo tão positivo. Ao invés de ficar se empolgando, achando que está fazendo alguma coisa. Quando na verdade você não está fazendo nada. É só isso. Ah, meu amigo, você está dizendo para nós falar de o risco? Não! Eu estou dizendo para você aproveitar a reunião e a não reunião. Ao invés de se concentrar apenas em aprender e começar a exercer. Foi o que eu acabei de falar da chamba, que eu pego a doação da nação, eu pego que você tem que respeitar os direitos do outro, e aí numa reunião de pessoas que se dizem afim ao que eu falo, se discute quem está certo. Entendeu? Não é falar de reunir, é simplesmente você se conscientizar que aquela reunião é mais uma oportunidade para você confessar sua fé. Está preocupado em confessar a fé da reunião e não vir aqui para fazer o que você quer. O grupo do São Paulo talvez seja o maior. Quando eu sempre digo, é o meu ponto adiante, ou seja, tudo acontece primeiro lá para depois acontecer nos outros dias. Lá tem um espírito que vai lá, como existe não tem nome, não sabe quem é, chama ele de ET. E o ET disse para ele assim, isso aqui não vale de nada. Essa reunião que vocês fazem aqui não vale de nada. Aí todo mundo ficou assim, é, não vale nada, sabe por quê? Vocês ainda gostam de vir aqui. Tem que dar ato muito bom pela aqui. Eu tinha que vir aqui só pelo prazer que está aqui. Isso aqui vai ficar bom quando você não gostar. Aí você tem a oportunidade de exercer a sua fé. Olha que coisa, é o Paulo diz assim, é a mensagem maluca de Deus. Deus é decisores perfeitos para a sua mensagem maluca. É a coisa que boa para você quando você não a fala boa. Que enquanto você assar a boa, não peça para você.
Porque aí você está aceitando fazer.
Porque você está vivendo o fazer. E não está exercendo a sua fé. viveu o momento do fazer. Que nem lembra que tem alguma coisa para ser vendida. Quando não queira mexer o fazer agora, só se preocupe em mexer o futuro. Depois que você mexer, pode ser que você já tenha consciência para poder tentar fazer. Mas nesse momento não tem como. Então, quando eu falo desse não exercício da fé, eu não estou falando contra, vamos dizer, um debate que vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não! Esse debate tem que acontecer. Eu estou falando do mundo interno das pessoas, da pessoa que discute, dizendo assim, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e sai daqui, ela com ela, acreditando no fechamento, que diz que aquela pessoa é autoritária, que aquela pessoa quer se impor, que aquela pessoa não devia fazer isso. Esse é o momento do exercício da fé. Não é o momento da discussão. Porque o momento da discussão é justamente para não ficar bom, para depois dar um exercício na frente.
Agora, Joaquim, tudo isso então que se fala, que se escuta, essas 4, 5 horas que a gente está aqui, tudo isso se resume em uma coisa só, pelo que eu entendi. Tudo que foi dito só se resume em uma coisa, que é a tal da reforma íntima. A fé que é a reforma íntima. Se você não estiver praticando a reforma íntima, nada disso tem sentido.
Você está brincando de ser humano.
Exatamente.
A vida não tem sentido.
Não tem sentido nenhum. Então tudo isso
não tem sentido. A vida é a reforma
íntima.
A vida é uma oportunidade de elevação espiritual. O espírito só se eleva quando encanado.
É o que você falou agora da preocupação. Se todos nós aqui estamos preocupados em, a partir de hoje ou de amanhã, começar a reforma íntima, você já conseguiu seu objetivo.
Vou conseguir seu objetivo, e além de estar aqui preocupado, amanhã você se preocupar com isso.
Exatamente.
Aí você já vai se preocupar com adiantar.
Eu acabei de falar. Se a partir de amanhã todo mundo está aqui, começar a reforma íntima.
Se sair daqui preocupado, não adianta nada, né? Tem que sair daqui
fazendo. Pode ser amanhã, não.
Não, é o que tem.
Essa moça já estava conversando com esse aqui, e ela disse para ele aqui, não, eu estou terminando. E ele deu uma resposta, ele, é Deus, né, deu uma resposta para ela. Futebol você tem no para jogar. Reforma íntima não tem tempo, o tempo não é com a maneira.
Aí eu respondi para ele, treinar na bosta do cachorro todo dia.
Não, 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 você não tem que treinar na bosta do cachorro.
Deixa eu só acabar de falar, isso é condição para isso assim, mas para mim, que estou indo bem devagarinho e não consigo fazer, eu ainda acho que eu ainda sou, faço, estou.
nunca eu vou me retalhar. Que é isso que você quer dizer.
Não, aí eu me sinto bem nisso. Em parte, cada vez
que
eu
me sinto bem nisso?
Sim. Me sinto.
Então você não acabou de ouvir o que eu falei. Enquanto você só faz o que você se sente bem.
Não, mas o que eu me sinto bem, o que eu deve, olha só, o que eu me sinto bem é o que eu não consigo ver. Deus como causa primária de todas as coisas. Eu não consigo. Eu estou indo pelo que eu não consigo. Eu não consigo ver Deus como causa primária de todas as coisas. Mas eu estou firmando, eu estou tendo muita fé de perceber que Deus, eu nem sabia que era onipotente, onisciente, onisciente, eu nem sei se é fé ou nisso. Entendeu? Então, assim, eu nem sabia o que era ser orgulho de mim mesma.
Mas isso nem o ser humano faz.
Entendeu? Eu não sabia.
Porque, pelo contrário, a primeira coisa então, que pensa matar em vocês é o orgulho.
Então, eu não conhecia nada disso.
O que isso aqui? Faça o seu trabalho. Eu só estou usando um exemplo só para dizer para o moço o que eu acabei de falar. Não existe tempo. Não existe, vamos dizer assim, momento em que você vai testar. Você tem que enfrentar cada momento da sua vida como uma oportunidade mais grande. Aí, ali é o momento de executar, não o momento de testar. Testar. Foi só isso que eu disse.
Agora, para mim, qual é a diferença que realmente eu não sei sobre tentar e fazer?
Quando você entra, vamos dizer assim, só no tentar, você se contenta em tentar.
De fazer.
Você entra com a vontade de fazer.
Mas como eu...
Determinação.
Então, mas eu fazer limpar a bosta do cachorro.
Não estou falando de fazer da limpeza.
Não, mas é minha vida, Pai Joaquim.
Mas a sua vida não é limpar a bota de cachorro. Aí que vem o problema.
Não, filho, mas assim, naquele momento.
Não existe aquele momento. Mas... aquilo é um sonho. Aquilo é apenas uma oportunidade de você se libertar de quê? De achar alguma coisa por aqui. E você está dependendo que você acha sobre aquilo.
Eu quero entender como eu posso ainda.
Fazer interno, não externo.
Não, Pai Joaquim, mas quando eu uso o externo para tentar me ver fazendo aquilo.
Só sente o que você está sentindo.
Então, filho, se é aquilo que eu estou fazendo para agradar ao meu marido ou para agradar? Entendeu? Estou dando direito.
Mas você vai fazer, mas não vai conseguir dar exemplo de como. Esse é o problema. Você vai conseguir até fazer, mas não vai conseguir dar exemplo de como faz. Vai ficar aí e vai falar um monte de exemplo que não vai ter.
Ah, é? Não tem exemplo?
Se tivesse, ele falava, vai fazer isso que eu não vou fazer, que tal você liga.
Não.
E quem tem de boa?
É sempre de boa, né? Aí, viu?
Você
achou que pouco que vai fazer.
Você vê se eu posso falar uma coisa. Dentro da nossa visão, do projeto que é certo, elevação espiritual e se libertar do erro. Quem é o eu? Quem é você?
Eu sou eu.
Não. Quem é você? Quem é você, Rosa?
Eu sou filho.
E a verdade.
Eu sou personagem.
Ó, mais um chato. Deus, deixa eu só falar, vou dar enquanto a gente aqui.
você acredita no fechamento, você está fechando toda a intencionalidade que o fechamento faz. E aí, para você, o ato de desapego vira uma vitória. Que estão muito preocupados, Bela, agora deixa eu falar então. Vocês estão muito preocupados com o fazer. Não há nada a fazer. Reforma íntima é reformar o seu íntimo. E o seu íntimo vive a partir de três coisas. Ser, estar ou fazer. Tudo que você pensa está preso em você ser alguma coisa, está de algum bem ou em algum lugar, ou fazer determinada coisa. De forma íntima, se libertar disso. Se libertar do ter que ser, do ter que estar, do ter que fazer. Que propõe um novo fazer, vou chegar. Ah, tem que fazer. Eu disse aqui diversas vezes: se você não quiser fazer de forma íntima, ninguém pode me culpar. Porque você só vai fazer de forma íntima de verdade na hora que você se libertar da ideia de ter que fazer é como aí. Porque na hora que você se obriga a fazer a reforma íntima, você não fez reforma nenhuma. Só mudou o fazer. Em vez de fazer isso, faz aquilo.
O pessoal
está
usando
a palavra
externo, né?
Não, não é nem externo, você está pensando em ter. Não é nem externo, você está pensando interno. Você está pensando novamente que toca o fazer a limpeza por um fazer a reforma íntima e você acha que está fazendo grande coisa. Quando está pensando por um fazer. É por isso que eu disse, não atendo. A cada momento que a sua mente vem com um pensamento, ela vem com ser, estar ou fazer qualquer coisa. Porque ser, estar e fazer, não é ou fazer. E é isso que você precisa, não mudar, mas se libertar. Não querer ser o que a mente diz que você tem que ser. Não querer fazer o que a mente diz que você tem que fazer. E não querer estar no jeito que a mente diz que você tem que estar.
Mas
você não vai controlar esse pensamento nunca. O pensamento vai continuar vindo e você a cada pensamento vai ter que dizer: eu não quero, eu não quero, vou depender de cheiro que você não está mandando eu ver. A cada pensamento, o problema é que você quer fazer isso com o pensamento sendo alguma coisa diferente do que você é. Deixar você conversar para você acreditar não. Mais nesse fechamento e se vender mais. Porque você ainda não entendeu que esse mais que você está falando é só uma justificativa da mente para que você se venda ela.
Não, se eu quisesse ver isso como a minha intenção.
Você não quer ver nada, que quer ver a mente. Pelo contrário, ela não quer ver, ela quer embolar com essa ideia de ver, mas você ainda fez. E aí ela vai dizer, você fez. Aí você vai dizer, olha, eu fiz.
Então eu não falo.
Não fala. Não acredita no que você fez.
Então
que fazer alguma coisa. Não acredita que você tem que estar de algum jeito. Simplesmente cate o seu cocô, que é isso que é para fazer. Mas não cate o cocô, fala alguma coisa. Simplesmente cate. Sabe, é ainda a idealização de um sistema, de uma aplicação, e se achou enrolação da mente.
E como que é?
Não existe como, é só não acreditar em nada. Se eu disser um como para você, eu estou lançando uma outra coisa, você vai acreditar. Então não existe como, é só fazer. Fazer o quê? Quando a mente disser, você tem que catar o cocô, se ele disser, eu catar o cocô, tem que catar, se não catar, não catei. Pronto. E você acha que com isso vai catar ou não catar? Isso não vai mudar o catar, porque o catar é
ato. Não,
isso não. E a papinha de louça também, do nada, assim.
É pra tudo.
Naquela hora que você falou que a gente só vai, recapitulando, a gente só vai achar que a reunião tá, que essa reunião é boa, como é que você usou?
Fazer a sua vontade.
Só vai achar que a reunião tá boa quando a gente não gostar mais de estar
não,
aqui.
Não, eu disse que a reunião só será boa quando você não gostar dela.
Quando eu não gostar dela, isso vai passar ainda?
Vai passar.
Você não gostou porque te incomodou.
É isso aí. E se me incomodou,
né? Funcionou.
Se incomodou, lhe veio uma proposta para mudar. Para ser, estar e fazer qualquer coisa. Tem uma grande oportunidade para você se libertar disso.
Mas o
que
o senhor
não
falou, nem
para falar. Hã?
O senhor
não
falou, nem
para falar. Tem uma grande oportunidade para você se libertar.
Quando eu não estiver gostando mais de na sanga, é porque pra mim tá ficando bom.
Ficou caro?
Ficou! Ficou!
É porque a tanto fazer que a gente cai numa pegadinha, mas é, a mim que tem mais pegadinha que zoa aqui.
Não, pai.
E olha que zoa aqui é mestre que é pegadinha.
Não.
Eu passei 13 anos que ando pegadinha, você caiu nela e ela. Não deu certo. Um dia nós fizemos uma palestra, uma série de palestras, que eu me senti na mente de multa. Chegou a conclusão com o buco. Muda em China que você não pode ser cocheiro. Quem me entendeu? Ah, tia, como é que você entendeu? Ela foi embora. A partir daquele mesmo dia, quando alguém dizia, o que isso alguém? Olha, não pode ser cocheiro. Aí eu disse, olha, não pode ser cocheiro. Depois de um mês eu tive que vir para dizer, não pode ser cocheiro se não tem. De não ter conceito.
Senão você cria
uma outra... Porque tanto não ter conceito, não conceito.
E uma outra verdade.
Ficou caro, Luiz? Então amanhã nós vamos conversar sobre a chama.
Sobre?
Chama. Mas nós não vamos conversar sobre a chama falando de chama. Não vamos conversar sobre a chama como oportunidade de fechar a fé. Eu já cansei de dizer com esse tipo, para as pessoas que não conhecem, Xanga é a comunidade, aqueles que, vamos dizer assim, se reuniram, que estão afim, têm afinidade com aquele ensinamento que nós passamos. Eu já cansei de dizer, sempre que falei da Xanga, que tudo pode acontecer. Não há o chefe, não é isso que tem que ser feito, não é aquilo que tem que ser feito. Então eu não posso pegar aqui e vir aqui dizer o que tem que ser feito. Concordo comigo? Senão eu estaria sendo hipócrita. Então eu não posso chegar amanhã e ir falar de Xanga no sentido de orientar o que tem que acontecer na Xanga. O que eu preciso orientar vocês é como aproveitar a reunião da Xanga para colocar em prática a afinidade de vocês. Não é o ato, não é o trabalho, não é o que precisa ser feito, mas é a oportunidade que vocês estão tendo de fechar a terra. E é uma oportunidade muito grande. Sabe por quê? Porque são pessoas assim. Evite um elo anterior. Lá fora, você tem oportunidade, muitas vezes, com pessoas que você não tem elo. Então fica difícil você ver no outro o instrumento da sua oportunidade. Aqui é mais fácil. E é por isso que eu disse, a Xanga é como se fosse um oásis, aonde você passa uma semana, 15 dias, um bem, exposto ao deserto, e vem aqui se reabastecer. Se reabastecer com um amigo. Um amigo que diz para você, olha, você não está aproveitando essa oportunidade.
A oportunidade de estar reunido, né?
Não, a oportunidade de elevação.
De elevação na hora que está na Xanga.
Que você está falando de tudo que aconteceu durante a semana, isso está acontecendo ali. O problema é que ele não vem aqui para exercer a fé, vem aqui para fazer um trabalho. Aí chega aqui para fazer um trabalho, vai acabar discutindo qual o trabalho que vai fazer. Então nós vamos falar de Xanga aqui, nós vamos falar de Xanga como oportunidade. Oportunidade de você ser ajudado. Eu já disse, as pessoas da Xanga são ao mesmo tempo médicos. Médico, porque ele tem a oportunidade de ajudar o outro, e doente, porque ele tem a oportunidade de ser ajudado. Tudo isso foi feito.
chão, na oportunidade